nós vamos prosseguir agora, dentro de momentos, ao ponto 4, que é a videoconferência que terá lugar a partir do Colégio Dom Dinis do Porto sobre a alteração do regime de acesso ao ensino superior para alunos do ensino recorrente. No entanto, eu vou ter que me ausentar porque tenho uma conferência na Comissão de Ética para o Serviço Público de Rádio na Sala do Senado, tenho lá uma intervenção, portanto vou ter que sair e, portanto, pedi ao Sr. Deputado Acácio Pinto se me poderia vir aqui substituir. Isto hoje calhou assim, portanto, se poderia vir aqui substituir. Muito obrigada.
Então, senhores deputados, iríamos então prosseguir com a nossa ordem do dia, iniciando agora a audição dos peticionários da petição número 9112, primeira, iniciativa da Ana Rita Pinto. Eu não sei se já estamos em condições de fazer a ligação por videoconferência, então agradecia que pudesse ser feita. Então, eu começava por saudar daqui da nossa comissão os peticionários da petição número 9112, primeira, iniciativa de Ana Rita Pinto e outros. E iríamos então iniciar a audição, mas antes disso gostaria de pedir desculpa aos peticionários pelo facto deste atraso que se deveu a problemas técnicos aqui na Assembleia da República. E, portanto, depois, até superarmos esses problemas técnicos e o decurso dos trabalhos, que, entretanto, se tivemos que dar cumprimento, tivemos este atraso. Portanto, desde já, as desculpas. Iríamos, então, iniciar, não sei se me estão a ouvir, em boas condições. Então, iríamos iniciar dando-vos desde já um período para vocês apresentarem. A deputada relatora é a deputada do PSD, Isilda Aguins. Eu dava-lhe então a palavra. Dava-lhe a palavra depois de os peticionários poderem apresentar a sua petição, dando-lhe 10 minutos para poderem fazer então a vossa apresentação.
Pronto, então, antes de mais, boa tarde. Nós gostaríamos de salientar mais uma vez que não estamos contra as medidas da legislação que saiu. Estamos sim contra o facto das medidas terem saído um dia antes de se iniciar o prazo de inscrição para os exames, a 3 meses de se iniciarem os mesmos. Nós sabíamos que iam ser retificadas algumas, ou melhor, que iam ser elaboradas.
Eu pedia desculpa, se pudessem. Não sei se me está a ouvir, se pudesse falar de uma forma mais lenta, porque pelo meio técnico temos dificuldade em descodificar. Portanto, estamos a ouvir, mas se pudessem falar de uma forma mais lenta, então. Muito obrigado.
Queremos salientar que não estamos de todo contra a legislação que foi tomada. Estamos, sim, contra o facto da legislação ter saído um dia antes de iniciar o prazo de inscrição aos exames, a 3 meses de começarem os mesmos, porque sempre tivemos a informação que, através do portal do governo e da comunicação social, que iriam ser feitas realmente algumas ramificações ao ensino recorrente, mas o prazo apontava sempre para que se iniciassem no próximo ano letivo. Foi com bastante surpresa que no dia 22 do corrente mês, um dia antes, volto a frisar, um dia antes de se iniciarem as inscrições para os exames nacionais, que iríamos ter que fazer mais exames. E por isso, neste momento, estamos preocupados, porque a escola não está a ter capacidade de resposta para as nossas dúvidas. Não sabem como, ainda nem sequer sabem como é que nos irão matricular. E nós, todos nós, estamos a ter algumas dúvidas, uma vez que temos até sexta-feira para nos inscrevermos para os exames nacionais. Assim sendo, vou passar a palavra às minhas colegas, que irão apresentar algumas das dúvidas que temos e alguns dos casos em que temos alguma dificuldade de esclarecimento.
Olha, muito boa tarde, sou a Patrícia Lima. Muitos alunos como eu, que são oriundos de um curso tecnológico ou profissional, ficaram com duas disciplinas ou uma por fazer e viram o ensino recorrente como uma forma de conclusão das mesmas. Ora, estamos-nos a preparar para a realização dessas disciplinas e estamos a direcionar o nosso estudo desde o início do ano com uma lei que era diferente, com outra lei em vigor. Estávamos a direcionar o nosso estudo apenas para a específica. Eu própria quero seguir direito e estava-me a direcionar para uma disciplina, tentando também concluir as outras que me faltavam para o meu curso. Ora, nós no nosso curso, no curso tecnológico ou profissional, não teríamos que fazer exames ano passado. Ora, ficando com uma disciplina por fazer, peço desculpa se estou a falar apressadamente, vou tentar ponderar o meu tempo. Ora, ficando com uma disciplina por fazer, vi então o recorrente como uma forma de conclusão. E agora terei que direcionar o meu estudo para mais exames, ou seja, inicialmente apenas para um, agora para disciplinas que nem sequer estou a frequentar há um ano. Ora, pergunto-me como é que em 3 meses dos exames me vou preparar. É uma questão que gostava mesmo que me explicassem. Vou passar agora à minha colega, que tem um caso diferente, mas que também é um caso para ponderar. Muito boa tarde.
Olá, muito boa tarde. Eu queria expor aqui o caso de alunos que já concluíram o ensino recorrente em anos anteriores e este ano, por exemplo, retomaram a estudar com o intuito de querer ingressar na faculdade e que em vez de se preocuparem, aliás, é o que eles se preocupam neste momento, é com os exames de provas de ingresso para entrar na faculdade, terão de se preocupar com exames de disciplinas que não frequentam e que já nem têm há anos. Eu vou passar à minha colega.
De acordo com a legislação que entrou em vigor no dia 22, os alunos com certificação do ensino secundário por via regular podem optar por um curso que já terminaram ou pelo curso de ensino recorrente. No entanto, os alunos que não têm certificação do ensino secundário, tanto os profissionais como os técnicos como outros, só podem concluir o ensino secundário por exames. No entanto, alguns deles têm sobreposição de exames, como têm sido certificado. Portanto, se querem combater uma injustiça, estão a criar outra ainda maior, que é a desigualdade entre os dois tipos de alunos.
Então, boa tarde. Nós, no início do ano, inscrevemos com certas leis em vigor e, naturalmente, não estávamos à espera que, a meio do ano, fosse alterada as leis nas quais nos inscrevemos. Não há memória de ter acontecido isto em Portugal. Ainda por cima, com a agravante de termos que fazer muitos exames, mais para além daquilo, como a minha colega referiu, do que os outros colegas dos outros tipos de ensinos. Isto vai obrigar a vários alunos a desistir do ensino, da educação, vai surgir vários candidatos ao desemprego, pois vão ter que desistir do curso que iriam seguir e vão desistir de continuar os estudos. Então, é importante frisar que nós não estamos contra a nova lei, mas sim estamos contra para ser aplicada neste ano, a meio do ano, e temos 3 meses para nos preparar para tantos exames que nunca são feitos no mesmo ano, mas sim divididos nos 3 anos. Temos só uma semana para fazer 5 exames, 6 exames, na qual iríamos fazer só 2 exames, ou 3.
Ora, nós estamos a aguardar então uma resposta fiável e precisamos de uma resposta porque esta semana temos que realizar as inscrições dos exames. A própria instituição escolar não nos sabe esclarecer acerca dos exames que teremos que fazer e estamos esperançosos que vocês nos saibam então aconselhar e dizer-nos que exames é que nos inscrevemos. Também podemos falar do calendário. não sabemos então a situação como é que se encontra, se os exames que estão sobrepostos, se já existe uma solução fiável e espero que tenham em conta o nosso discurso, porque estamos aqui não para dizer como deve ser resolvido, mas devemos, estamos a representar a todos e agora queremos saber a quem recorrer para a resolução da situação. Aguardamos resposta.
Então, nós, a partir de agora, depois da vossa apresentação, vamos aqui dar a palavra aos grupos parlamentares e, não tendo havido inscrições, eu começaria pelo PSD e dava desde já a palavra à senhora deputada Isilda Aguincha para poder, portanto, dar a opinião do grupo parlamentar do Partido Social Democrata.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, permitam-me que, em nome da bancada do PSD, comece por saudar as senhoras peticionárias ou as representantes dos peticionários da petição 91 da iniciativa da Ana Rita Pinto, em que se pretende que a alteração do regime de acesso ao ensino superior para os alunos do ensino recorrente só produza efeitos para os acessos posteriores a 2012. Com recurso à videoconferência, e a tecnologia já está agora efetivamente ao nosso serviço, o uso do direito de petição é mostra do reconhecimento de direitos e um reconhecido modo de participação cívica que nos apraz registar, especialmente quando exercido por gente tão jovem. E, de facto, vocês são gente jovem, o que é muito bom. A petição que origina esta audição deu entrada nos serviços do Parlamento com 4.285 assinaturas, tendo há pouco, quando por mim consultada, 4.526 assinaturas. Efetivamente, há um envolvimento muito significativo e uma dinâmica muito grande que mostra a valia do ensino recorrente no nosso país. O Decreto-Lei 74/2004 consagrou a existência dos cursos científico-humanísticos, tecnológicos e artísticos especializados do ensino recorrente, que visavam proporcionar uma segunda oportunidade de formação que permitisse conciliar a frequência de estudos com uma atividade profissional. Por norma, esta formação ocorria ou ocorre em período pós-laboral, pelo que nos cabe enfatizar o esforço dos alunos que cumprem os seus percursos formativos nesta modalidade de ensino, que, lamentavelmente, na vigência do governo anterior, foi sendo extinta na maioria das escolas do nosso país. Efetivamente, depois de um dia de trabalho, há que fazer um esforço acrescido para que as aprendizagens que se pretendem sejam possíveis. E é, de facto, um esforço, um mérito que nós reconhecemos e queremos continuar a reconhecer. O Decreto-Lei 42/2012, que surgiu agora, procura corrigir algumas das disposições do articulado da legislação que regulamenta o sistema de apuramento de classificação final do ensino secundário dos referidos cursos para efeito de prosseguimento de estudos. Sendo certo que a vossa petição, ou que na vossa petição e com a vossa petição, não é questionada a alteração que este decreto-lei introduz, mas o momento em que a mesma foi realizada, também é certo que nos anexos à mesma consta a menção a que o anúncio desta alteração foi feito pelo Ministério da Educação e Ciência em novembro. Estamos a falar em novembro de 2011.
Eu peço desculpa interromper. Não existiu nada formal.
Eu peço desculpa, para os trabalhos funcionarem bem, depois no final eu daria a palavra às peticionárias para poderem comentar as intervenções dos seus deputados.
Desculpa. Continuando, minhas senhoras, efetivamente é dos anexos à vossa petição que é retirada esta informação de que em novembro houve o conhecimento de que iria surgir a alteração à legislação. Sabemos nós e vós que as matrículas para o ensino recorrente podem acontecer até 31 de dezembro de cada ano letivo. E, portanto, para o ano letivo que está em curso, os alunos do ensino recorrente poderiam inscrever-se até 31 de dezembro, portanto, durante todo o primeiro período. O anúncio consubstanciado na deliberação do Conselho de Ministros de janeiro surge, portanto, antes de terminar o prazo de matrículas. E as questões que vos deixo são estas. Há noção de quantos alunos estavam matriculados à data em que o Ministério da Educação anunciou que iríamos ter alterações? Qual a percentagem de alunos que pretende prosseguir estudos segundo o vosso conhecimento, dentro dos alunos que estão matriculados no ensino recorrente, portanto, nas condições habituais? Estamos a referir-nos a alunos que são trabalhadores ou apenas a alunos que decidiram passar para o ensino recorrente? E, a finalizar, quantos serão os alunos que têm o ensino secundário concluído e que pretendem utilizar esta permissão que a lei fazia no seu acesso ao ensino superior? Há noção disso da vossa parte? Muito obrigada.
Depois, no final, se não se importam, no final eu darei tempo para poderem responder e comentar todas as intervenções. Eu, a partir de agora, pelo Partido Socialista, estava para intervir eu próprio. Se não houver oposição, intervirei daqui. Se não levanta, se não, fazemos aqui uma questão formal de encontrar um outro presidente. Muito obrigado. Então, sobre a petição que está aqui a ser hoje analisada e, no fundo, sobre o conteúdo e o objeto da mesma petição, nós já tivemos a oportunidade, numa audição que aqui fizemos num outro momento, também neste âmbito, de manifestar a nossa opinião. E nós, basicamente, o que temos a dizer sobre esta matéria, o Partido Socialista, é claramente o seguinte. Entendemos que há legitimidade para se poder fazer, por parte do Governo, uma alteração ao Decreto 74 de 2004, porém, entendemos, e deixámos já isso claro na audição anterior, que as regras não se podem mudar ao meio do jogo. Ou seja, se um conjunto de alunos ou qualquer outro tipo de pessoas, quaisquer outro tipo de pessoas, se querem inscrever num determinado curso, neste caso o recorrente, e o fazem, bem sabemos que as inscrições podem ser feitas até mais tarde, mas basicamente as inscrições no recorrente acontecem no início do ano letivo. E, portanto, todos os alunos que estão no recorrente analisaram o quadro legal deste país e entenderam que queriam concluir o ensino recorrente, o 12º ano, por esta via. E, portanto, utilizaram uma via com um conjunto de regras que estava clara e que era inequívoca. E, portanto, o que está aqui em causa não é o conteúdo, mas é o momento em que este decreto entra no nosso cotidiano. E, portanto, ele entrou precisamente a 22 de fevereiro, um dia antes, como foi aqui referido, de se iniciarem as inscrições para os exames do ensino secundário. E, portanto, nós entendemos, efetivamente, é esta a nossa posição, e não vamos pronunciar-nos sobre a bondade e sobre o conteúdo do próprio decreto, mas aquilo que nós aqui dizemos com clareza é que não concordamos com esta alteração ao meio do jogo, ou seja, ao meio do ano letivo, nós manifestaremos sempre a nossa discordância para com esta alteração. E, portanto, os peticionários, eu quero saudá-las, a todas elas, porque, enfim, desenvolveram um direito que lhes assiste, deram cumprimento a uma cidadania ativa, que também nós aqui gostaríamos de registar, e as mais de 4 mil assinaturas implicam que esta petição seja discutida em plenário. E, portanto, desde já aqui deixei qual é a nossa posição de princípio do Partido Socialista, iremos defendê-la nesta linha e, portanto, também iremos aguardar, porque foi pedido ao Ministro da Educação que se pronuncie sobre a petição, iremos aguardar, enfim, temos já a certeza, não vou dizer a certeza, mas temos os indicadores todos para perceber qual vai ser a resposta do Ministério da Educação, mas vamos aguardar que venha a resposta. Portanto, para terminar, diria mais uma vez que o Partido Socialista não concorda com o timing que foi encontrado para alterar as regras de candidatura, neste caso, de conclusão do ensino secundário recorrente. E, portanto, tudo faremos no sentido de que não se aplique este decreto no próximo ano letivo, ou seja, o corrente ano letivo, deveria ir até ao final com as regras que estiveram, que presidiram à inscrição e que foram aquelas que foram subjacentes à inscrição de todos os alunos nesta modalidade de ensino, que foram, neste caso, tantos e tantos, que já tínhamos recebido aqui o Colégio Salvo Erro Dom Dinis, numa audição há cerca de 15 dias, outras semanas, e agora também temos aqui esta petição por parte destas peticionárias. Portanto, volto a saudar as peticionárias, a primeira é a Ana Rita Pinto e todas as outras que assinaram esta petição, e deixo aqui clara, portanto, a posição do Partido Socialista. Mais do que fazer-vos uma pergunta, aproveitei para vos dizer qual é a posição do Partido Socialista. E a partir de agora, dava a palavra à Sra. Deputada Inês Titónio Pereira, por parte do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar as peticionárias e enaltecer o facto de facto, tão novas, como aqui foi dito, terem esta iniciativa cívica que é de saltar. A nossa posição é contrária do PS. Nós consideramos que uma injustiça, e era uma injustiça que estávamos a viver, quando é detectada, deve ser corrigida o mais rapidamente possível. Parece-nos que o objetivo do recorrente não é, primeiramente, garantir o acesso ao ensino superior, mas sim uma formação para adultos. E para quem não teve oportunidade de concluir os estudos, antes, ou por falta de acesso, ou por falta de capacidades. É isso que é a definição e é o princípio que orienta o ensino recorrente, antes do mais. Parece-nos que este decreto foi feito de forma a garantir que todos os alunos que acedem ao ensino superior o façam de igualdade de circunstâncias. Antes não era assim. Os recorrentes tinham umas circunstâncias absolutamente diferentes das que tinham os do ensino geral. E isso tinha que ser corrigido. Por outro lado, com esta alteração, parece-nos que há uma valorização até do ensino recorrente, na medida em que não se pode manter uma situação em que os critérios são menos exigentes, parece que o ensino recorrente é pior. E não é. É dado de outra forma, mas não é pior. Parece-nos que isso é... Todos nós acreditamos nisso. Portanto, manter tudo como estava, manter uma injustiça, que era acesso, critérios diferentes de acesso ao ensino superior, diferenciados, era uma injustiça e tinha que se acabar com ela. A minha pergunta agora é muito específica e é um bocadinho para clarificar tudo isto. Estava-me aqui a dizer uma das peticionárias, não sei qual delas, que vai para direito, não é verdade? E que, portanto, tem que fazer exames, mais exames do que estava... do que pensava há dois meses atrás, ou há um mês atrás. A minha pergunta é a seguinte, está na área de humanísticas no ensino recorrente? Ou seja, tinha que fazer antes, os critérios para entrar no ensino superior, antes, era a sua avaliação interna na escola, e logo de seguida, uma prova específica no curso de Direito. Verdade? Agora, é a sua avaliação interna, um exame nacional e a prova específica. Normalmente, muitas vezes acontece que o exame nacional é exatamente semelhante à prova específica. Ou seja, só se estiver numa área diferenciada, ou seja, de outra, economia ou ciências, é que os exames são diversos, tudo o resto, não? Então, gostava que me clarificasse isso, só para nós entendermos melhor como é que estão estes procedimentos e porque é que, se é tão claro que todos vão fazer mais exames, ou se os que estão na área correspondente ao curso fazem exatamente os mesmos. Era isso. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Portanto, a partir de agora eu dava-vos a palavra para poderem comentar e responder às perguntas que vos foram colocadas pelos senhores deputados. A palavra agora é vossa.
Pronto, então. Em resposta à Sra. Deputada do PSD, eu queria clarificar mais uma vez que em novembro o despacho que tivemos acesso falava novamente no início do próximo ano letivo. Compreende-se o próximo ano letivo, que seja o ano letivo de 2012-2013. 2011-2012 é o corrente ano letivo. Só foi feita essa menção com o despacho que saiu agora no dia 22 do corrente mês. Quanto às matrículas, as matrículas são feitas em setembro, como nas várias escolas. É verdade, sim, que existem alunos trabalhadores, como existem alunos desempregados, e existem até alunos que realmente vieram do ensino regular, ou no caso de insucesso, ou por mudança de curso. Como é o nosso caso, que erradamente se engrenamos noutro curso e que agora resolvemos mudá-lo, é a única chance que o Estado nos dá de quando nos apercebemos do nosso erro, conseguirmos fazer um outro curso diferente em menos tempo, adequadas às circunstâncias da idade. Não é? Os alunos do recorrente são centenas e muito mais que aquilo que nós julgamos que vossas excelências têm noção. Uma vez que a maior parte deles querem perseguir isto, os estudos. Dada a conjuntura económica do país, acho que nenhum português se pode dar ao luxo de ter pouca habilitação escolar. E acho que formação faz bem a toda a gente.
Antes de mais, sou a Patrícia Lima, mais uma vez. Quero agradecer ao Sr. Deputado do PS, agradecemos a sua intervenção, uma vez que verificamos que está consciente da nossa lamentável situação e que está a empurrar centenas e que, no caso desta lei para a frente, estará a empurrar centenas de jovens para o abandono escolar. Ora, esta lei, em termos de quebrar injustiças, não vai quebrar injustiças, vai criar ainda mais injustiças. Está a perceber, Sra. Deputada? É isto.
Eu não sei se há mais alguma das vossas colegas que quer intervir.
Há mais um comentário.
Mais uma vez, boa tarde. Em resposta à Sra. Deputada do CDS, como já dissemos, não temos nada contra a nova legislação. Temos sim contra a alteração da lei a meio do ano. Somos do curso de tecnológico e não tivemos exame a português e tivemos equivalência pela nossa nota interna. Para ingressar no curso de Direito, só precisamos de fazer História e pela nossa legislação teremos de fazer 4 exames.
Ora, os nossos comentários terminam aqui e aguardamos uma breve resposta por vossa parte. Muito obrigada.
Nós é que também agradecemos o facto de terem apresentado a petição, o que revela que há da vossa parte também cidadania e o cumprimento, enfim, de um direito que vos assiste, que é de apresentarem as petições também à Assembleia da República. E, portanto, desejamos também, eu acho que traduz o sentimento de toda a Comissão, desejamos-vos as maiores felicidades e muito obrigado pela vossa participação.
Obrigado. Boa tarde. Muito boa tarde.
Obrigado. Portanto, senhores deputados, eu não sei se não lhe dei a palavra, porque tinha já, enfim, intervindo em nome do PSD. Portanto, senhores deputados, a reunião estará, não há mais nenhum assunto na ordem do dia. Se mais nenhum senhor deputado quiser suscitar nenhum assunto, daria a reunião por concluída. Muito obrigado.